Bom, pessoal, voltamos e agora a gente vai falar sobre as políticas dessas ditaduras militares, desses regimes autoritários. E se der tempo, a gente também faz nesse vídeo a quarta e última parte, que é a parte das relações entre esses regimes e os Estados Unidos. Então, como eu disse, né, um ponto fundamental para colocar em prática a doutrina de segurança nacional e, portanto, garantir que esses interesses, né, ou obstáculos ou ameaças representadas pelos inimigos internos não tragam problemas para a segurança da nação, é exatamente formar um Estado de segurança nacional, e isso dentro de uma perspectiva curto-prazista, né, garantir a segurança nacional, especialmente por meio de uma garantia de curto prazo de que a segurança nacional não será ameaçada. Quais seriam as características, em que aspecto, né, quais aspectos compõem esse estado de segurança nacional? Então, alguns elementos básicos, obviamente, a limitação a liberdades políticas e civis, né, que tende a crescer, né, conforme essa ameaça ou conforme a atuação desses inimigos internos torna-se mais grave, né? O segundo aspecto fundamental é a construção de um sistema de inteligência. Não adianta apenas você limitar liberdades políticas e civis se você não tem clareza sobre como o inimigo interno atua. Então, serviços de inteligência surgem ou são fortalecidos, fortemente ampliados em várias ditaduras latino-americanas no período, né? O caso do Brasil, representado pelo SNI, pelo Sistema Nacional de Informações. Para além da limitação às liberdades políticas e civis, construção de um sistema de inteligência, censura, né, aos meios de comunicação, e esse é um aspecto que tem todo um lado, né, de moralização da sociedade, de pânico moral, de garantir que as chamadas chamados bons costumes, a moral e os bons costumes não sejam ameaçados, né, pela atuação do inimigo interno. E esse é um debate que a gente vai fazer especialmente relacionado ao texto da Manzano, né? Então eu não vou falar especificamente sobre isso aqui, mas censura dos meios de comunicação evidentemente entra nesse aspecto. A reforma educacional, isso já tá entra dentro de um estado de segurança nacional, mas já é uma política para além do curto prazo e que visa claramente a constituição de uma base para o médio e longo prazo da segurança dessa sociedade. Então, vários regimes militares latino-americanos fazem reformas educacionais, garantindo a obrigatoriedade de certas disciplinas, a constituição de certas ordens dentro das escolas que garantissem que determinados ensinamentos fossem dados para os estudantes, né? No caso do Brasil, a gente vai ter um decreto em setembro de 1969, portanto, depois do AI-5, né, em que vai se criar, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino moral e cívico, né? Vai se criar uma comissão de moral e cívica, e essa comissão vai estabelecer todo um programa de conteúdo para disciplinas obrigatórias para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para as universidades, para o ensino superior, né, que basicamente vai ser concretizado na construção de disciplinas de educação moral e cívica. Então, você vai ter reforma educacional, censura, sistemas de inteligência, limitação às liberdades políticas e civis, e um sistema verdadeiramente de terror, de combate aos inimigos, né, aí muito relacionado àquela concepção de contra-insurgência que eu falei para vocês na aula anterior, né? Ou seja, equipar e treinar as forças armadas e as polícias para táticas e ações de contra-insurgência, né? Então, dá muito mais vazão a equipamentos leves, maleáveis, que pudessem ser utilizados em contextos e em situações, geograficamente falando, muito distintas, né? Construção de um sistema prisional muito específico, né, com caráter claramente informacional. Então, a prisão como um meio para desmantelar toda uma organização de grupos, né, que seriam de grupos-chave desse inimigo interno. Obviamente que essa noção de uma prisão informacional está fortemente conectada à tortura, fortemente conectada, portanto, a violações gravíssimas, né, de direitos humanos que acontecem no sistema prisional desses regimes ditatoriais, né? E a construção de verdadeiros sistemas paraestatais, que muitas vezes são espelho do sistema estatal, né? E que coletavam informação, capturavam grupos e membros desses grupos de esquerda, torturavam, matavam, né? Mas isso completamente paraestatal, ou seja, você não tem a estrutura do Estado oficialmente relacionada e vinculada a isso, é um sistema paraestatal e que claramente estava vinculado ao Estado e que era fomentado exatamente para, de um lado, tirar a responsabilidade formal do Estado, sempre dar para os governantes ou para aqueles que estão próximos à estrutura de policymaking, né, a justificativa de que eles não tinham nada a ver com isso, né, com esses grupos paramilitares, paraestatais que estavam capturando, prendendo, julgando, matando, né, membros desses inimigos internos, e para o outro, né, ao mesmo tempo que tira a responsabilidade formal, deixa claro para aqueles que fazem parte de grupos subversivos, de grupos de esquerda, a concepção de que o Estado está sim por trás desse sistema paraestatal e é uma forma de instigar terror, né? Instigar terror por saber que se você cai na mão de um desses grupos paraestatais, evidentemente, né, se já mesmo dentro do sistema estatal você não tinha garantias, né, de um processo legal, justo, né, de ampla defesa, direitos civis absolutamente básicos e políticos básicos, se você cai nas mãos de um grupo paraestatal, isso era evidentemente muito pior, né? Então, a primeira grande política desses estados autoritários é a constituição desses estados de segurança nacional, com vários dos braços que eu acabei de citar aqui, né? Um outro aspecto é a questão da integração das ditaduras, e aí, evidentemente, o caso clássico é a constituição da chamada Operação Condor, né, especialmente meados dos anos 70, né, que seria basicamente a formação de um Estado de Segurança Nacional hemisférico, conceber a América Latina, por exemplo, a região da América do Sul, que é onde o coração da Operação Condor de verdade se dá, conceber a América do Sul não do ponto de vista de uma região com vários estados nacionais soberanos, mas uma região com estados irmãos que precisam colaborar, cooperar fortemente entre si para garantir a inviolabilidade dessa fronteira ideológica, né, dessa base comum ideológica que dá substância para todos esses estados que são soberanos, evidentemente, que são soberanos em comparação uns aos outros, mas eles compartilham um interesse de segurança nacional, que é, na verdade, um interesse de segurança regional, de segurança hemisférica, daí a necessidade de eles cooperarem do ponto de vista de políticas em vários âmbitos, né? Principalmente no que se referia à inteligência e monitoramento, então compartilhar inteligência, ter sistemas de comunicação, né, também compartilhados, ações transnacionais e, evidentemente, ações que envolviam entrar no território alheio sem que isso pudesse ser considerado uma violação de soberania, desde captura, prisão, combate e mesmo, né, de inimigos internos desse Estado Nacional, mas também prisão, combate de inimigos internos de outro Estado Nacional irmão, prender e entregar para esse Estado Nacional irmão esses inimigos externos que lhe pertencem. Até aniquilamento de inimigos fora das fronteiras desses estados, né? Então, o caso do assassinato do Orlando Letelier, um ministro, ex-ministro do governo Allende, que estava em Washington, que é assassinado, né, pela estrutura da Operação Condor em Washington em 1976, é um exemplo de uma ação extra-regional, digamos assim, para além das próprias fronteiras regionais da Operação Condor. Vários países participaram da operação, né, a liderança chilena é evidente, né, mas além do Chile, a Argentina participa, a Bolívia participa, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e também em menor intensidade Equador e Peru, né? Então você tem basicamente seis grandes membros com a participação em menor intensidade de Equador e Peru. E é interessante que há um debate na literatura sobre até que ponto a Operação Condor ela foi uma estrutura basicamente desses Cold Warriors latino-americanos, com participação e ajuda norte-americana, mas fundamentalmente uma ação desses Cold Warriors latino-americanos, ou, na verdade, né, a grande viabilizadora, né, em termos de apoio material, apoio logístico, apoio, né, em termos de treinamento, né, dessa integração, dessa cooperação de uma política de segurança hemisférica teria vindo dos Estados Unidos. Então, alguns autores, como por exemplo Patrick McSherry, que argumentam que sem os Estados Unidos era inconcebível pensar a Operação Condor, enquanto que há outros historiadores e historiadoras, como a Tânia Hammer, por exemplo, que a gente leu na aula passada, texto sobre a Revolução Cubana e como a questão cubana impactou na América Latina, que dá um papel muito maior, um peso muito maior para a agência das ditaduras latino-americanas na construção e na estruturação da Operação Condor. Tá. Outras políticas, aqui a gente pode pensar tanto na formação do Estado de Segurança Nacional, quanto na integração de ditaduras, como políticas mais curto-prazistas, né? Enquanto que políticas de fomento ao desenvolvimento econômico, relacionado à melhoria de produtividade, né, com investimento em ciência e tecnologia, um foco na industrialização, especialmente industrialização pesada, capital intensiva, por meio de políticas, né, protecionistas, né, uma política de diversificação das exportações e incentivo às exportações. Que são políticas que a gente vê claramente em muitas dessas ditaduras, apesar de em algumas essa ênfase não ter sido tão grande, né? No caso do Brasil, ela é absolutamente evidente o quanto a doutrina de segurança nacional brasileira, né, pôs em prática uma perspectiva de longo prazo visando o desenvolvimento nacional como um projeto de segurança nacional, como uma forma de, entre outras consequências, minar, digamos, as raízes, né, mais estruturais do subdesenvolvimento, apesar do projeto econômico nacional ser um projeto, como a gente sabe, fortemente concentracionista do ponto de vista de renda, né, e de riqueza, né, que é um aspecto que, obviamente, dá vazão a ações possivelmente ou potencialmente revolucionárias. E a questão da integração nacional, programas de colonização para áreas despovoadas, né? Construção e melhoria de infraestrutura de transporte, rodovias, ferrovias, isso ganha um caráter muito evidente também, de novo, na ditadura brasileira. Transamazônica talvez tenha sido a estrada transamazônica, né, que não chegou a ser completada efetivamente, talvez tenha sido o maior exemplo, né? Mas em outros casos, em outras ditaduras, essa preocupação com a integração nacional, com o povoamento de regiões distantes, também aparece como um elemento mais de médio ou longo prazo para garantia da segurança nacional. Tá? Dito isso, eu queria terminar a aula falando sobre as relações entre essas ditaduras, e aqui eu vou primeiro deixar minha telinha aqui e depois eu subo, né? Falar um pouquinho da relação dessas ditaduras com os Estados Unidos, né? E aqui a gente tem uma situação meio paradoxal, né? Por que que a gente tem uma situação paradoxal? Porque a relação dessas ditaduras, ela começa bem com os Estados Unidos. Na maioria dos casos, os Estados Unidos têm um papel fundamental de, inclusive, fomentar, né, golpes militares, né, apesar de que a participação norte-americana nesses golpes ela não foi homogênea, ela foi maior em alguns casos, menor em outros, né. No caso do Brasil e do Chile, por exemplo, essa participação ela é evidente, ela é muito clara, né. No caso do golpe na Argentina em 66, ela é bem menor, por exemplo, né, o golpe que leva o Onganía no poder, ou mesmo o golpe que tira o Frondizi do poder em 1962, a participação norte-americana ela é bem menos direta, né? Até o caso chega em 62, os Estados Unidos a terem uma atuação mais de tentativa de contenção dos militares argentinos. Mas o ponto aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, é que o mais importante é que essa relação Estados Unidos e regimes militares latino-americanos, ela começa bem, mas ela vai se desenvolver muito mal, né? E o exemplo, o símbolo dessa deterioração, a gente pode pegar o caso do Brasil né? Porque o Brasil, nos anos 70, vai denunciar um acordo militar com os Estados Unidos, denunciar, ou seja, vai acabar com o acordo militar com os Estados Unidos, que existia desde 1952, né? Como produto daquele programa de ajuda militar do MAP, do Military Assistance Program, né? Que foi aprovado no governo Truman, né? Um programa que o Brasil vai assinar em 53, na verdade, negociação começa em 52 e de fato é assinada em 53, e o Brasil denuncia esse acordo em 1977, que acho que é uma prova muito concreta, né, do quanto as relações dessas ditaduras militares e os Estados Unidos deterioram-se. Né? E o Brasil, que teve a sua ditadura militar fortemente apoiada pelos Estados Unidos, o golpe civil-militar de 64 fortemente apoiado pelos Estados Unidos, se vê numa situação nos anos 70 de deterioração dessas relações. Né? Por que que essa deterioração acontece? E aí eu jogo aqui um pouco minha telinha aqui para cima para a gente poder discutir. Primeiro ponto é que há uma percepção desses ditadores e dessas ditaduras de que os Estados Unidos não eram o Cold Warrior que antes o eram. Né? Ou seja, os Estados Unidos perderam o ímpeto, né, como Cold Warrior na Guerra Fria. Isso está fortemente relacionado à construção da détente entre Estados Unidos e União Soviética, especialmente no governo Nixon e no governo Ford. Né? Então há uma reclamação muito grande, por exemplo, da ditadura militar pinochetista, da ditadura militar chilena, com relação à falta de ajuda militar dos Estados Unidos para as ditaduras militares latino-americanas que estavam enfrentando, né, ação armada e outros tipos de ameaças de inimigos internos e precisavam da ajuda dos Estados Unidos e não estavam recebendo essa ajuda na quantidade e na intensidade, né, necessárias. Uma noção de uma falta de compreensão dos Estados Unidos, da sociedade norte-americana, sobre a ameaça que esses regimes ditatoriais estavam vivendo, e aí a questão chave aqui é de direitos humanos, né? As denúncias e as investigações sobre violação de direitos humanos que começam no Congresso norte-americano, fomentados por protestos na sociedade dos Estados Unidos, e vai chegar até o governo, né? O executivo, propriamente, quando Carter for eleito presidente, e começar a pôr em prática uma política externa que dava, né, a questão dos direitos humanos uma centralidade muito maior. Então, muitos argumentos dessas ditaduras de que essa tentativa dos Estados Unidos de colocar direitos humanos, né, no centro da sua política externa, isso envolveu uma intervenção e um desrespeito à soberania nacional dos países latino-americanos. Ao mesmo tempo, e mais profundo ainda, isso envolveu uma falta de compreensão profunda dos Estados Unidos da ameaça que esses regimes possuíam e estavam enfrentando, né? Daí o porquê esses regimes caracterizarem grupos guerrilheiros, grupos de extrema esquerda, da atuação desses inimigos internos como terroristas, na verdade. Os Estados Unidos estavam sendo conivente com terroristas e que numa situação em que você está numa guerra, você não tem como colocar direitos humanos em primeiro lugar. Até porque, primeiro porque se falava, né, de que não havia violações sistemáticas de direitos humanos, não se reconheciam essas violações, o que a gente sabe, né, obviamente, que era uma mentira muito grande, né, uma mentira pública desses regimes, mas para além da questão da mentira em si, independentemente de direitos humanos estarem sendo violados ou não, o fato é que esses regimes estão sofrendo com o terrorismo, né, de inimigos internos, e numa situação de terrorismo os Estados Unidos deveriam se solidarizar aos seus verdadeiros aliados, e na verdade o que os Estados Unidos estavam fazendo é construindo pontes com a União Soviética. Né? Então, isso gera essa noção de que nós, latino-americanos, nós, regimes militares latino-americanos, é que, na verdade, somos os verdadeiros Cold Warriors, porque os Estados Unidos nos deixaram na mão e estão nos deixando na mão. Tá? Então, tem trabalhos muito bons mostrando a deterioração das relações Estados Unidos-Argentina de Videla, Estados Unidos-Chile de Pinochet e, evidentemente, Estados Unidos e Brasil de Geisel, particularmente o Brasil de Geisel. Tá? Um outro ponto importante, né, dessa deterioração é a noção de que o Império Americano estava sob declínio. Né? E o fato de os Estados Unidos quererem detente com a União Soviética seria, na visão de muitos governos latino-americanos prova desse declínio, né? A derrota que os Estados Unidos sofrem no Vietnã em 1975, expressa em 1975, seria também um símbolo desse declínio norte-americano. As perdas econômicas norte-americanas relacionadas ao fim do padrão ouro em 1971, né? E a questão de que o terceiro mundo se empodera, né? De que países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, estavam se empoderando, sobretudo diante do choque do petróleo, da atuação da OPEC em 1973, dando, portanto, um sentido, né, de que o terceiro mundo estava conseguindo colocar países de primeiro mundo, pelo menos, na parede, né? Então, essa deterioração está relacionada também a uma concepção de um declínio norte-americano e de que, portanto, países latino-americanos precisavam lutar por ampliar suas exportações, precisavam lutar para garantir uma industrialização nacional, né? E que, portanto, isso estava relacionado à necessidade de entender que o sistema internacional passava por transformações, e com isso eu entro nesse terceiro ponto, que é a perspectiva de os Estados Unidos estarem bloqueando o desenvolvimento nacional dessas ditaduras latino-americanas. Desenvolvimento esse que, como a gente viu, está fortemente relacionado à concepção de segurança nacional, né? Ou seja, sem um desenvolvimento básico, que não significa de maneira alguma que você vai ter uma distribuição de renda e riqueza equitativa, mas sem um desenvolvimento básico que garanta o mínimo, né, de um crescimento econômico, que garanta o mínimo de uma infraestrutura em termos de transportes, comunicações e de ofertas de bens e serviços, você pode gerar situações de insegurança que levem a sublevações, que levem a revoltas, que levem à contestação desse poder nacional. E quando os Estados Unidos, por exemplo, opõem-se à política nuclear de ditaduras latino-americanas, né, dizendo que a bomba atômica não poderia ser desenvolvida pelos países latino-americanos, mesmo quando esses países, né, afirmavam que não estavam tendo um projeto nuclear visando construir uma bomba atômica, apesar de a gente saber que isso era o caso no Brasil, evidentemente, isso era o caso na Argentina também. Então, desde quando bloqueava uma política nuclear que era considerada chave, né, em termos de ciência e tecnologia, até quando o governo norte-americano contesta políticas protecionistas para viabilizar a industrialização em países latino-americanos, ou quando questiona, né, o direito desses países diversificarem as suas exportações, fazerem subsídios as suas exportações e aí bloqueia as exportações desses países quando chega nos mercados do norte por diversas maneiras, né? Então, todo esse conjunto de atritos do ponto de vista de política econômica, de política industrial, de política de ciência e tecnologia, tudo isso vai levar a atritos grandes, né, de ditaduras militares com os Estados Unidos e até a aproximação dessas ditaduras com regimes de ideologia mais à esquerda e que se colocavam numa perspectiva fortemente terceiro-mundista, e até relações mais pragmáticas vão sendo construídas entre essas ditaduras e regimes de esquerda comunistas, como a própria União Soviética ou mesmo regimes de esquerda que estavam surgindo, né, no continente asiático, no continente africano, sob consequência e sob contexto aí do processo de descolonização. Tá? Então, só queria dar um pouco essa ideia de que, apesar das relações entre essas ditaduras baseadas em doutrinas de segurança nacional, com os Estados Unidos terem começado bem, né, conforme a Guerra Fria vai avançando, essas relações elas se deterioram. Tá? E com isso a gente chega basicamente na parte final da nossa aula, em que eu trago aqui para vocês as principais conclusões e eu tenho essencialmente três pontos, né, que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Deixa eu só diminuir aqui a minha, perdão, deixa eu só diminuir a minha telinha. Três pontos que eu gostaria de tratar com vocês. O primeiro ponto é lembrar, né, que a onda autoritária e de movimentos revolucionários dos anos 60 na América Latina, no final dos anos 60, início dos anos 70, vai produzir um conjunto de estados autoritários centrados em doutrinas de segurança nacional, né, com destaque aí fortemente negativo do ponto de vista de violação de direitos humanos para a Argentina, para o Chile e para o Uruguai. E que, baseados nessas doutrinas de segurança nacional, esses estados vão implementar uma verdadeira guerra contra as suas populações, uma guerra assentada em uma brutal violação de direitos humanos, inclusive coordenando ações transnacionais entre si e pondo em prática políticas de longo prazo, do ponto de vista de integração nacional, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, visando cortar pela raiz ameaças de segurança nacional relacionadas à subversão, sublevação, revoltas fomentadas por meio de pobreza, por meio da falta básica de bens e serviços e assim consecutivamente. E um último ponto que a gente falou é o quanto as relações entre esses regimes e os Estados Unidos começam boas, mas depois deterioram-se, seja porque esses regimes entendiam que Washington não era mais o Cold Warrior de antes, seja por causa da própria falta de compreensão dos Estados Unidos sobre a necessidade de um desenvolvimento econômico básico desses países que garantisse uma base de segurança nacional para viabilizar uma segurança nacional de longo prazo. Tá? Então essas são as principais conclusões. E eu queria terminar essa aula dizendo que na sexta-feira, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, não sei se vão assistir na própria sexta, mas na sexta-feira a gente vai ter nosso plantão para discutir o texto da Valéria Manzana sobre o caso da construção do inimigo interno na Argentina durante os anos 60 e 70. E lembrando que na próxima semana a gente vai ter feriado, que é o 1º de maio, então a gente não vai ter aula, e não vai ter, evidentemente, também vídeo. Mas na outra semana, que é a semana do dia 8 de maio, que é a semana que a gente fecha as nossas aulas do ponto de vista cronológico, a gente termina a parte cronológica e depois da semana do 8 de maio a gente começa a analisar os estudos de caso, começando por Guatemala e indo até a Nicarágua. Então, lembrando que na outra semana, não no dia 1º de maio, na outra, no dia 8 de maio, é o último dia para vocês colocarem as respostas no Moodle das questões que eu venho deixando para vocês no Moodle desde a terceira aula. Tá? Diante dessa adaptação do sistema que era presencial para o sistema não presencial, antes a gente tinha os fichamentos, agora a gente tem as questões. Aquele primeiro fichamento que vocês fizeram, ele não vai contar, evidentemente, o que conta são as questões, só as questões que eu coloquei, se não me engano, a partir da aula 3, se eu não estou enganado. Então tem a questão da aula 3, tem a questão da aula 4, questão da aula 5, questão da aula 6, vai ter a questão da aula 7 e a questão da aula 8 eu vou disponibilizar antes da discussão, tá? Para que vocês já possam pensando na questão, a gente vai ter a discussão no dia 8 e aí vocês vão ter, eu vou deixar um prazo maior para essa última questão propriamente, vou deixar um prazo de pelo menos 2 dias para vocês poderem depositar essa resposta dessa última questão para eu poder fazer o sorteio e corrigir aquela que cabe. Tá? Então, quem ainda não fez as questões e não entregou as questões das aulas anteriores desta aula, tem até o dia 8 para fazer. E a questão do dia 8, propriamente, eu já vou disponibilizar um pouco antes. Devo disponibilizar provavelmente no início da semana, dia 4, dia 5 de maio. E vou deixar um tempo maior para vocês entregarem a resposta. Tá? E aí, quando vocês entregarem a resposta, eu vou fazer o sorteio e vou corrigir as questões e entregar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, mande e-mail, fique à vontade para mandar e-mail, ou, obviamente, entra no plantão de dúvidas que vai acontecer nesta sexta, ou no plantão de dúvidas do dia 8 de maio, tá bom? Mas é importante que vocês perguntem, que vocês tirem as dúvidas e que a gente não deixe isso acumular e chegar em cima da hora para trazer as questões de vocês. Beleza? Um abraço, pessoal. É isso aí.